Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance, você vai descobrir quem foi Eugène Violette Lidoux e por que a vida dele mostra a ponte entre arte e engenharia. Ele foi restaurador de obras como Notre Dame, Saint-Denis e Carcassonne. Vamos conhecer arcobotantes, abóbadas e contrafortes, aprender sobre materiais e truques medievais de construção, entender o legado e as discussões sobre restauração. Tudo simples e claro para você ver como isso virou engenharia gótica e inspirou a engenharia moderna. Principais lições: você usa arcos para espalhar o peso, você põe contrafortes para segurar as paredes, você desenha formas para gastar menos pedra, você sobe alto sem deixar a construção fraca, você une arte e ciência para construir bonito e forte. Vida de Eugène Violette Lidoux. Você vai conhecer Eugène Violette Lidoux, arquiteto francês que amava castelos, telhados tortos e pedras que contam histórias. Ele ficou famoso por olhar para o passado para ensinar o presente a se manter em pé, percebendo que cada pedra pode falar sobre função e força. Ele não apenas restaurava, mas repensava a engenharia para manter a construção estável e bonita no tempo, defendendo uma leitura integrada entre forma e função. Nascido em 1814, em Paris, mergulhou no estudo da arquitetura medieval. Não queria copiar o passado, mas entender a lógica por trás de cada arco, vitral e telha para que as obras durassem. Enfrentou críticas sobre métodos próprios, porém sua abordagem deixou um legado duradouro para restauração, engenharia e arquitetura. Nascimento e formação: Violette Lidoux nasceu em Paris e cresceu cercado de livros sobre castelos e muros antigos. Interessou-se pela arquitetura, estudou estruturas medievais e aprendeu a desenhar com paciência. Suas viagens e estudos alimentaram uma visão de restauração que respeita a essência, ao mesmo tempo em que utiliza técnicas modernas para reforçar a segurança. Carreira como restaurador: na restauração, ele ficou conhecido por reformular elementos para dar nova vida às obras, combinando materiais antigos com técnicas modernas para manter firmeza por mais tempo. Entre as obras mais conhecidas estão Notre Dame, Sainte-Chapelle e o Château de Pierrefonds, onde demonstrou que restaurar também é pensar a durabilidade da estrutura. Notre Dame de Paris, Paris, França, 1840-1860. Sainte-Chapelle, Paris, França, 1840-1860. Château de Pierrefonds, Pierrefonds, França, 1860-1870. Como a vida dele explica a engenharia, essa parte mostra que a engenharia pode ser prática, criativa e respeitosa com a história. Violette Lidoux mostrava que a restauração não era apenas copiar, mas entender o funcionamento real das galerias, aberturas e telhados para manter tudo estável e bonito. O tema como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance ganha vida quando se vê como ele conectava ideia, força e beleza. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance, você já percebeu como estruturas grandes parecem seguras mesmo quando tudo ao redor é pesado? Esse conceito não é apenas história antiga, é uma forma de pensar que pode ser aplicada hoje. Aqui, vamos entender como eles usaram forma, peso e espaço para fazer coisas incríveis com portas, paredes e tetos que tocam o céu. A ideia central é transformar peso em beleza, transformando esforço em desempenho. Criatividade aliada à precisão, trabalhar sem máquinas modernas, mas com engenho, colaboração e coragem. Ponto de partida: catedrais como grandes problemas de engenharia, com pedras gigantes, ventos fortes e a necessidade de abrir espaço alto, claro e estável. Arcos, colunas e vitrais mostram que arte e técnica podem coexistir para construir algo que resiste ao tempo. O que os mestres criaram: visão prática, abóbadas e arcos ogivais distribuem peso para pilares, permitindo alturas maiores e espaços internos amplos. Contrafortes desviam parte do peso para o solo, mantendo paredes finas com firmeza. Vitrais fortalecidos iluminam sem comprometer a rigidez, contribuindo para conforto, clima e eficiência energética. Essas escolhas técnicas demonstram que forma e função caminham juntas. A estética nasce da necessidade de desempenho, e hoje discutimos a engenharia de alta performance olhando para esses recursos históricos como lições de design para o presente. Porque isso virou engenharia gótica, o segredo é tratar pedra, vidro e espaço como um sistema. Não basta bela aparência, é preciso uma máquina estável que resista ao tempo e ao clima. Cada arco, coluna e contraforte resolve problemas de força, equilíbrio e rigidez com soluções elegantes. Assim nasce a engenharia gótica, onde a forma serve à função e a função garante segurança. Arcobotantes e o papel estrutural: Violette Lidoux. Arcobotantes são braços arqueados que ajudam a manter as paredes altas firmes, recebendo o empuxo do teto e transferindo a força para fora da parede, até chegar aos contrafortes. Eles trabalham com arcos e contrafortes para permitir vitrais grandes e paredes finas sem comprometer a estabilidade. Arco botante externo. Recebe o empuxo do teto e desvia a força para o contraforte. Contraforte. Recebe a carga e aumenta a resistência da parede. Transferência de cargas. O conjunto permite abrir janelas grandes sem perder segurança. Observando grandes fachadas, você vê arcobotantes que parecem braços conectando a parede aos contrafortes. Esse conjunto mantém a leveza aparente da construção enquanto sustenta enormes vitrais e tetos. Gustavo Eiffel e Filippo Brunelleschi abóbadas ogivais, distribuição de peso e uso de ferro às ogivas distribuem forças de compressão para pilares, permitindo vãos maiores sem perder estabilidade. Enquanto ferrões, como o ferro, ajudam a sustentar estruturas altas, a lição dos mestres góticos permanece: forma certa, peso certo, durabilidade. No tempo de Gustavo Eiffel, o ferro amplificou essa ideia, como na Torre Eiffel, onde o ferro funciona como ponte entre altura e força. Forma e função das ogivas: a ogiva dirige as forças de compressão para os pilares, abrindo caminho para vãos maiores sem comprometer a estabilidade. Arcos empurram a força para fora, não apenas para baixo, facilitando o caminho de compressão até os pilares. Como as abóbadas apoiam telhados altos, abóbadas guiam o peso do telhado para paredes e contrafortes, mantendo a estrutura estável. Contrafortes e controle das forças: os contrafortes funcionam como ombros que sustentam as paredes, canalizando o peso para o solo e permitindo paredes mais finas com janelas grandes. Gaudí, por exemplo, usou curvas para distribuir forças, mantendo a beleza sem perder a força. Porque contrafortes foram essenciais, eles distribuem o peso para longe de áreas críticas, permitindo fachadas altas com janelas amplas, além de controlar ventos e movimentos sísmicos. Diferença entre contraforte e arcobotante: contraforte, suporte vertical externo que resiste ao peso e às forças laterais. Arcobotante, elemento externo que transfere a força para fora da parede, para o contraforte ou estrutura de apoio. Como eles tornam prédios mais seguros, contrafortes e arcobotantes mantêm paredes altas estáveis contra ventos e cargas. Esses elementos agem como braços fortes que ajudam o prédio a ficar em pé, mesmo com o mundo balançando do lado de fora. Filippo Brunelleschi, técnicas de construção medieval. Brunelleschi, arquiteto e engenheiro florentino, mostrou que é possível sonhar alto sem perder o pé no chão. Ele reuniu materiais simples e técnicas inteligentes para erguer uma cúpula monumental, usando um centering de madeira para sustentar a forma durante a construção. Materiais e andaimes usados: pedra, tijolo e argamassa de cal, madeira de qualidade carvalho, nogueira, andaimes de madeira e centering para sustentar a cúpula, guichos, cordas e grampos de ferro. Apesar dos recursos simples, Brunelleschi criou uma cúpula que parece flutuar, graças a um planejamento cuidadoso, técnica de encaixe e supervisão constante. Passos para erguer uma catedral: planejamento detalhado do formato, tamanho e função do espaço. Fundação com pedras grandes para sustentar o conjunto. Estrutura de esqueleto em madeira, ferro para erguer paredes. Construção da cúpula com técnica de dupla casca e uma centering estável. Fechamento com atenção ao peso e à distribuição de cargas. Técnicas medievais que funcionam hoje: estruturas temporárias de madeira para sustentar a construção, tecidos de tijolo com padrões que ajudam a evitar desmoronamentos, construção em camadas que se apoiam, cálculo empírico, medir pela observação, cordas e prumos, proporção entre arcos maiores e paredes mais fortes. Violette Leduc estudou esse cálculo empírico medieval e mostrou que restauração pode ser ciência estrutural, não apenas arte. Ele defendia que a restauração revela a lógica do peso, das ligações entre materiais e de como as tensões se distribuem, abrindo caminho para uma engenharia de alta performance ainda hoje. Dificuldades e legado de Violette Leduc. Violette Leduc enfrentou críticas por supostas alterações demais, além de pressões de tempo e orçamento. Mesmo assim, ele demonstrou que restauração pode combinar autenticidade com reforços modernos, mantendo a alma gótica. Seu legado está em encorajar uma visão integrada, restauração como ciência de estruturas, onde cada pedra, cada ferro e cada espaço tem função e valor. Legado: visão integrada de restauração. Uso cuidadoso de ferro para reforçar sem perder o visual de pedra, unidade de estilo entre peças distintas e uma abordagem que vê restauração como aprendizado. Notre-Dame de Paris. Restauração, Paris, França, 1840-1860. Restauração com foco em função e estética. Carcassonne. Restauração, Carcassonne, França, 1840-1860. Fortificação retida com visão romântica. Catedral de Saint-Denis. Restauração, Saint-Denis, França, 1840-1850. Integração de técnica moderna e tradição. Limites de materiais e custos na época: pedra, madeira, ferro eram os principais recursos. Violette Leduc sabia que usar ferro demais poderia alterar o visual gótico, por isso escolhia com cuidado onde aplicá-lo, equilibrando custo, autenticidade e segurança. Debates sobre restauração e autenticidade houve discussão sobre manter a autenticidade versus reforçar com materiais modernos. A resposta está na ideia de que restauração pode conservar a essência mantendo a segurança e a funcionalidade. O legado que moldou engenharia gótica e engenharia de alta performance e o impacto vai além da estética. Violette Leduc mostrou como arcos, nervuras, contrafortes e a forma trabalham juntos para sustentar grandes alturas com elegância. Sua visão de restauração como estudo de estruturas demonstra que arte e técnica podem durar séculos, inspirando práticas modernas de alta performance estrutural. Conclusão: os mestres góticos não criaram apenas beleza, criaram uma engenharia de alta performance. Com forma que serve à função, transformaram peso em espaço, luz e firmeza. Arcos, contrafortes e arcobotantes não eram meros enfeites, eram componentes de uma máquina que respira com o vento e com o tempo. Violette Leduc mostrou que restauração é ciência de estruturas, não apenas restauração estética, abrindo caminho para técnicas modernas. O legado é claro: restauração é aprender, testar e planejar com cuidado para manter a beleza no tempo e a segurança no presente. Leve esse espírito para entender como distribuir cargas, usar recursos disponíveis e buscar harmonia entre leveza e força, porque arte e técnica ajudam uma obra a durar séculos sem perder a alma. Curioso para continuar? Leia mais artigos em https://dicasdereforma.com.br. Perguntas frequentes: como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance para fazer grandes catedrais? Empilharam saber, testaram arcos e contrafortes e transformaram a força em elegância nas paredes finas. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance usando arcos ogivais? Modelaram arcos para distribuir peso e abrir vãos maiores com segurança. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance com contrafortes? Colocaram apoios externos para suportar o teto e permitir fachadas mais finas. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance com vitrais leves? Substituíram parte da matéria-prima por vidro, mantendo iluminação e rigidez. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance para aguentar vento? Uniram arcos, pilares e contrafortes para distribuir forças horizontais. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance para subir alto? Usaram arcos e pilares finos com apoios bem posicionados. Como os mestres góticos inventaram a engenharia de alta performance sem ferramentas modernas? Contaram com observação, prática e conhecimento empírico. Como os mestres góticos ensinaram aprendizes a criar engenharia de alta performance? Mostrando e construindo junto, aprendendo pela experiência. Como os mestres góticos economizaram materiais? Fizeram escolhas precisas, usando apenas o necessário. Como os mestres góticos testaram ideias para engenharia de alta performance? Testaram, erraram e ajustaram com cuidado. Como cuidar dos detalhes para manter a alta performance? Cada pedra no lugar certo transforma a obra em algo durável. Como arte e ciência se encontram na engenharia de alta performance? Juntaram belo e cálculo para criar estruturas seguras e duráveis. A engenharia de alta performance ainda funciona hoje? Planos fortes e precisos mostram que sim, a construção pode resistir ao tempo quando bem planejada.